Vamos falar um pouquinho a respeito de saúde agora, mas em especial falar a respeito. Hoje a gente vai falar a respeito de anestesia com o Dr. Wellington Piotto, Dr. Piotto também, muito bem conhecido, presidente da Sociedade de Anestesiologia aqui do Espírito Santo. Tudo bem, doutor? Muito bom dia. Bom dia.
Olá, bom dia, como vai?
Finalmente a gente conseguiu falar com o
Finalmente
Dr. Piotto.
conseguimos aqui. A gente estava com um probleminha na nossa mesa, doutor. Olha, agradecer primeiramente e parabenizar o senhor pelo dia, viu? Ao senhor, em nome do senhor, a todos os médicos. Hoje é dia do médico, viu, gente? Para quem não sabe. Parabéns primeiramente, doutor.
Muito obrigado a toda a equipe, muito obrigado também a toda a audiência da rádio. E dizer que é um grande prazer estar falando com vocês nesse dia tão importante para todos nós médicos.
É bastante importante a gente ressaltar, nesse caso, porque há um equívoco que é muito comum. As pessoas, muitas vezes acabam não entendendo a função do anestesista, do anestesiologista, como uma função médica. Eu queria que o senhor explicasse isso para nós.
Isso mesmo, acontece muito e nosso papel é com muito carinho, né, informar a população. E quando me perguntam, eu com todo carinho e paciência também converso com as pessoas sobre a função do anestesista e a formação, né? Nós anestesiologistas, como qualquer médico, estudamos 6 anos de medicina e mais 3 anos de residência médica após a faculdade, né, para se formar um médico anestesiologista. E agora está mudando, né, o MEC aprovou, e a partir daqui a 2 anos a residência passa para 4 anos, ou seja, são 10 anos de estudo na área médica para se formar um médico anestesiologista, né?
É curioso, doutor. A gente estava conversando ontem que é o seguinte: para o paciente, eu acredito que um dos pontos que ele mais teme numa cirurgia é a anestesia. Mas há muito tempo também havia o seguinte: ele estava ali para fazer uma cirurgia, mas o que eu acho que o menos que ele se importava era com que profissional médico, anestesista, ia aplicar a anestesia dele, porque assim, na cabeça de nossos pacientes, faz parte da equipe daquele médico que vai te fazer a cirurgia. Mas eu gostaria que o senhor explicasse também essa diferença, essa importância de buscar esse anestesista, esse bom profissional, para ele ser parte, para ele também ser o seu médico num procedimento cirúrgico, do mais básico ao mais complexo.
Perfeito, eu fiquei lisonjeado com a sua colocação, é muito importante isso. Primeiro, vou falar em sequência. Primeiro, pelo medo, né? As pessoas têm medo do desconhecimento, elas têm medo daquilo que elas não conhecem. Então, todo mundo tem medo da morte, porque não sabe o que vai acontecer, tem medo da anestesia, porque esse profissional nunca teve uma proximidade, um acolhimento por parte desse profissional com o paciente, devido a várias nuances, entre elas, poucos profissionais, correria de um centro cirúrgico para o outro, muita cirurgia, né? E hoje, com o advento da modernidade e o aumento das residências médicas, nós temos profissionais atuando em todas as áreas: consultórios, clínicas de endoscopia e colonoscopia, clínicas de imagem, que faz ressonância e tomografia. Algumas pessoas têm pânico de entrar ali, e esse profissional responsável por diminuir essa ansiedade de entrar naquele tubo, né? Que é comum até. E aí, bem, e aí o profissional faz exatamente, o medo era o desconhecimento. Quando nós decidimos, através da 2174, que é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que nós precisamos obrigatoriamente fazer uma consulta pré-anestésica, esse elo se aproximou do paciente e a gente faz o primeiro contato, tira as ansiedades, descobre as patologias, comorbidades e também se o paciente precisa ou não de uma medicação prévia para já entrar mais tranquilo. E essa ansiedade, nós observamos com o decorrer dos anos, diminuiu a ansiedade pré-operatória, taquicardias, hipertensão na data da cirurgia e diminuição do índice de suspensão das cirurgias, exatamente por esse encantamento, exatamente por essa aproximação, e diminuiu assim as ansiedades da anestesia. E outro fato é que antigamente, por ter poucos profissionais, principalmente no interior desse país continental, o cirurgião ele ia lá e fazia a anestesia e fazia o ato cirúrgico. Isso muitos e muitos anos atrás. Hoje já não acontece isso, tem muito tempo. Né? E aí, se acontecer algum efeito adverso, até culminasse no óbito, o paciente não aguentou a anestesia. Né? E isso foi pegando uma cultura que a anestesia é perigoso demais. Mas sabemos que a especialidade que mais cresce tecnologicamente é a anestesiologia. Então, é muito moderno quando você tem um profissional capacitado, habilitado para te sedar, para fazer seu bloqueio, para fazer sua anestesia geral.
Quais são os tipos de anestesia que a gente tem hoje? A gente sabe que tem aquela anestesia local, aquela anestesia geral, aquela que vamos dizer assim, ela é aplicada, pega da cintura para baixo, por exemplo. Que tipo, é para que tipo de caso e quais são os tipos de anestesia que nós temos hoje, doutor?
Então, a anestesia local é aquela que você fez um pequeno corte, ou tem uma extração de unha, ou vai tirar um névus, uma pintinha, é feito ali localmente mesmo. Com agulha, né, injeta o anestésico ali, e dali aquela área fica insensibilizada para que possa ser feito o procedimento. Existem as loco-regionais, são aquelas anestesias que pegam um bloco, né, que são as raquianestesias, isso estou falando sucintamente, tá? Então, a raquianestesia peridural, né? E depois passamos para os bloqueios, né, regionais, são aqueles bloqueios de plexo braquial, plexo cervical, plexo lombar, né, algumas regiões nervadas que são feitas com ultrassom e anestesia geral, que é aquela anestesia que injeta o medicamento na veia e você não vê mais nada, quando acordou, já terminou. Lembrar que todas as anestesias, exceções, as raras exceções, como cesariana, que não pode sedar porque passa pela barreira hematoplacentária e pode sedar o neném, os bloqueios também são feitos com o paciente dormindo. Ou seja, antes de fazer um bloqueio peridural ou uma raquianestesia, normalmente a gente seda o paciente. Por isso que o jejum é tão importante. Né? Por isso que a consulta pré-anestésica é importantíssima. E neste momento conseguimos identificar cada caso que é individualizado e com o paciente decidir a melhor anestesia para ele ali.
Doutor, eu queria falar a respeito de ocasiões em que as pessoas eventualmente têm de se submeter a procedimentos cirúrgicos em clínicas, em espaços que têm uma infraestrutura menor. Queria perguntar para o senhor, doutor, quais são as preocupações que essa pessoa tem de ter em relação à sua segurança? Ou seja, digamos, e eu vou brincar um pouquinho com ela, mas digamos que Letícia decidisse fazer algum tipo de procedimento estético. O que que Letícia deveria procurar, caso ela não esteja sendo atendida em um hospital? O que que ela tem de perguntar para o profissional que vai fazer esse procedimento estético? Quais são as perguntas que ela tem de fazer, que esse profissional tem de preencher, os requisitos para que ela fale: bom, eu estou indo fazer um procedimento estético num local seguro, sob todos os aspectos, e nesse caso, principalmente em relação à anestesia.
Perfeito. No site do CRM, do CFM, existe cadastrado todas as clínicas e hospitais e seus preâmbulos de categoria do que elas podem fazer dentro daquele hospital, daquela clínica. Tanto a Vigilância Sanitária como o CRM faz uma homologação e classificação desses centros. Eu não posso, do nada, no meu consultório, abrir um centro cirúrgico e fazer uma cirurgia lá, né? Eu tenho que homologá-lo. E isso, a própria resolução que eu citei há pouco, a 2174, determina quais são os equipamentos mínimos para cada procedimento. Então, o paciente consegue, através do CRM, ver se aquele profissional que está fazendo o procedimento está habilitado pelo CRM, se ele é médico ou não, e se ele está apto também a sedar. Lembrar que todo médico pode fazer qualquer tipo de procedimento. Ninguém pode negar. A lei determina que pode fazer uma neurocirurgia, uma cirurgia cardíaca, e ele responde por isso. Mas ele não pode fazer dois procedimentos ao mesmo tempo, né? Então, o papo do anestesiologista ou o condicionamento do anestesiologista dentro desses novos espaços é exatamente para aumentar a chance do paciente, tranquilizar o cirurgião ou o profissional de saúde que esteja fazendo aquele procedimento, que ele está sendo sedado por um profissional que vai ficar atento só à vida, respiração e sedação dele. Tá certo? Então, a pessoa que vai, Letícia, vai fazer um procedimento e ela tem que procurar o profissional, conhecer o hospital ou clínica, saber se realmente tem preparo para isso e quem é o profissional que vai fazer o procedimento, tá? E se ele tem formação para aquilo. Então, isso tudo é muito importante. As pessoas nunca procuraram por isso, mas é tão importante a procura pelo currículo, pela qualificação de onde ele vai fazer, porque é uma relação muito frágil, né? Quando marcou naquele local, subentende que aquele paciente confia naquele profissional. Então, a responsabilidade sobre esse fato é todo do profissional, né? Porque há uma relação aí de hipoinsuficiência por parte do paciente saber quantificar ou qualificar não só o local, quanto o profissional que está o atendendo. Sugiro sempre que qualquer tipo de anestesia seja feita por um médico anestesiologista. Lembrar que anestesia, sedação, é um ato médico, né? E hoje, a 2174 também, no seu artigo 3º, fala também sobre, de preferência, sedação deve ser feita por um profissional anestesiologista. Então, se você está pagando por uma sedação, por que não ter um profissional super habilitado? Botando uma conotação comparativa, para que você vai pegar um piloto de kart para pilotar o seu avião? Você pode contratar um piloto de avião.
Né? É bom o senhor fazer esse destaque, doutor, e soltar esse alerta, esse grande ponto de interrogação na cabeça de todos nós, porque assim... É o momento, esse ano explodiram as clínicas, né, principalmente de estética, harmonização facial, por exemplo. Não só a facial, agora também vem por todas as partes do corpo, as clínicas de estética, elas trabalham com esses procedimentos. Algumas são de profissionais médicos, outras de profissionais da odontologia, outras de profissionais da biomedicina, outros que se formam em estética, por exemplo. Assim, o consumidor fica um pouco perdido, mas o poder de persuasão é muito grande. É aquela coisa, vamos dizer, a propaganda, ela é muito, te dá muita confiança ali para você fazer aquele procedimento, que às vezes você, mas numa clínica eu vou fazer esse procedimento, não vai doer? Não, não vai doer porque vai ter anestesia. Né? Justamente isso que vocês, ou a anestesia, ela vai te aliviar. Mas é importante o senhor fazer essa ressalva porque, repito, hoje, elas estão como farmácias. Quase em cada esquina você vê um consultório de procedimento estético vendendo de todas as formas esses procedimentos.
É muito preocupante. Eu deixo um alerta para a população, que às vezes se confunde com isso. Em todos os países do mundo, o ato médico ele é homologado pela Câmara dos Deputados e Senado. Um dos poucos países que o ato médico, até hoje, ele não é fundamentado, é no Brasil. Porque o lobby das outras profissões da área de saúde dá mais voto do que só a área médica. Só que isso é brincar com a vida das pessoas. Vamos colocar outra conotação, de temporal. Por que que uma faculdade, e olha, nessa colocação minha, eu não estou aqui para julgar outros profissionais, todos têm sua importância e eu tenho um valor gigantesco por todos eles, tá certo? Só acho que cada um tem que ficar na sua seara, porque se formou naquilo. Se um profissional espera 10 anos para se formar, não é possível que em 2 anos ele está habilitado da mesma forma daquele com 10 anos. Ah, mas eu vou porque é um pouco mais barato. Você vê muito isso quando alguns colegas chegam e falam assim, olha, Piotr, eu vou operar com determinado cirurgião plástico, ele tem essas três opções aqui de hospitais. Eu vou operar nesse que é mais barato. Em medicina, barato sai muito caro. Por que será que é tão barato ali? Né? Então, vamos operar no hospital, né? Vamos operar no local onde tenha profissionais qualificados, vamos operar onde você tenha uma resposta rápida, porque não é só fazer, é também saber reverter todo e qualquer efeito adverso daquele produto que você injetou no paciente. Né? Há pouco tempo tivemos aí aquela fotógrafa, repercussão nacional, uma moça jovem, de 40 e poucos anos, com dois filhos, viva, alegre, esportista. O que aconteceu? Eu não tenho a fundo, mas tenho indícios do que foi feito doses excessivas de anestésico local que chegou ao nível de tóxico. Então, ela fez ali uma reação à toxicidade do anestésico local, né, com que ela se sentiu agitada, convulsionou e parada cardíaca. Na mão de um profissional habilitado com médico anestesiologista, faria ali na hora uma solução lipídica, revertia o anestésico na hora e a chance dela era 1000 de sobreviver. Então, até onde vale você fazer por causa de preço? Né? A vida é a única edificação que não há preço. Não há como quantificar uma vida. Ah, mas eu fiz uma ponte, a ponte caiu. Ah, vai perder algumas vidas. Eu concordo até. Ah, eu fiz uma casa, quando estava terminando, ela desabou. Há um prejuízo físico ali. Né? Agora, a vida é intangível. A vida, você não tem volta. Eu não posso construir outra vida. Ou posso construir outra ponte, ou posso construir outra edificação. Então, gente, tome bastante cuidado, procure um profissional, se ele é habilitado pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, se ele é habilitado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, de Dermatologia, se ele tem toda a qualificação para você se submeter a um procedimento às mãos dele. Volto a dizer que quem julga SRM, quem julga é a Justiça. Não estou aqui para pré-julgar ninguém, estou falando que todas as áreas da saúde tem excelentes profissionais. Agora, procure ver a habilidade técnica, qual foi o curso que cada profissional fez para você se submeter a esse tipo de procedimentos.
Só para a gente encerrar, gostaria também que o senhor falasse a respeito da recomendação, né, que vocês estão ainda mais atentos, ainda mais firmes quanto a... É uma ferramenta de trabalho, é um medicamento, uma droga de trabalho dos profissionais da anestesia, que é o fentanil, doutor. E é uma droga que está preocupando muito a chegada dele aqui no Brasil e o uso inadequado.
Pois é. Veicularam, né, várias notícias sobre o fentanil a nível nacional e internacional, né, dentro do... Já virou uma epidemia dentro dos Estados Unidos, principalmente ali ao redor de São Francisco. Quase 230 pessoas morrem todos os dias pelo uso inadequado de uma medicação que, em mãos hábeis, e ela não pode ser condenada, tá? Que é uma droga eficaz, eficiente, nas mãos de anestesiologistas, é extremamente segura. Nós não podemos condenar a droga pelo uso inadequado, ok? Nós temos que inverter. Não se pode fazer uma rastreabilidade tanto de produção quanto de expedição desses produtos, para que fiquem em mãos hábeis. Agora, como ele tem um efeito alucinógeno e também potencializa o efeito alucinógeno de outras drogas, né, pessoas que têm atitudes criminosas misturam ele com outro tipo de droga para potencializar. Só que um dos efeitos adversos dessa droga é você fazer paradas respiratórias seguidas de cardíaca, independente da dose. Então, imagine o que, que nós estamos trazendo, ou injetando, ou inalando para dentro do seu corpo. Você não sabe, você compra um pó desse, você não tem noção aonde foi preparada, o que foi preparado, que colocaram ali. Então, cabe à pessoa entender os riscos que ela está trazendo para a própria vida. Obviamente, nós temos, né, o nosso governador do Estado, Renato Casagrande, que vem trabalhando eficazmente sobre isso, nosso Ministério Público vem trabalhando eficazmente sobre a rastreabilidade, os cuidados, né, e o encaminhamento dessas pessoas que já têm um vício, são adictos, né, para as clínicas, né, especializadas, para trazer esses profissionais, essas pessoas, e também profissionais da área de saúde, né, que também se viciam, para atuar novamente, porque entendo que quando isso acontece numa família, acontece com a família inteira. Todo mundo é atingido. Né? Então, a nossa preocupação é cuidado, né? Porque essa droga está no Brasil, está no Espírito Santo, e nós alertamos mais uma vez o cuidado desses criminosos que vêm adicionando esse tipo de droga, as drogas que já têm sua repercussão maléfica, né, e pode matar.
Maravilha, doutor Piotto. Olha, agradeço imensamente aqui pela participação do senhor, que seja a primeira de muitas aqui na Band News FM Espírito Santo, viu?
O prazer é todo meu. Venho de novo felicitar todos os colegas médicos pelo seu dia, dia 18 do 10, é o dia do médico. Eu queria dizer que eu sou muito honrado de poder ser médico. Médico é uma profissão belíssima. A gente que faz e faz bem e faz por amor essa profissão, nos traz muita retribuição, mesmo com o cansaço do plantão, mesmo com o cansaço dos consultórios. Nós saímos felizes quando vemos o paciente que volta no consultório feliz, alegre, com um sorriso após um tratamento difícil. Isso nos dá energia, isso nos dá cada dia mais vontade de acordar e poder ajudar mais alguém. Tá bom?
Maravilha, tá, e parabéns pelo dia do senhor.